Igreja Una, Santa, Católica, Apostólica e Palmariana. Santa Sede Apostólica é o Palmar de Troia. Mensagens dadas a Clemente Domingues Y. Gomes. Hoje o Papa São Gregório XVII Magníssimo sobre a Santa Face de Nosso Senhor Jesus Cristo. Patriarcado de El Palmar de Troia, Ordem dos Carmelitas da Santa Face. Dados históricos sobre fatos que precederam. As primeiras visões e missões apostólicas. Do Vidente de El Palmar de Troia. Clemente Domingues Y. Gomes. Hoje o Papa São Gregório XVII Magníssimo. Para servir de orientação a estes folhetos sobre as visões e mensagens dados pelo céu ao vidente Clemente Domingues, se faz uma breve história, que dá, ao leitor, uma ideia, o mais exata possível, dos momentos que precederam as manifestações e missão apostólica deste eleito de Deus. Manuel Alonso Corral conheceu Clemente Domingues, em Sevilha, no dia 18 de maio de 1968, que foi o momento determinado pela Providência, para poder conhecer, seguir e compartilhar as etapas que Clemente como vidente teria que viver. Manuel Alonso Corral, por razões de trabalho, foi transferido de Madrid, onde residiu por mais de 25 anos, chegando a esta mariana, histórica e bela cidade de Sevilha, em 15 de janeiro de 1968. Desde que conheceu Clemente, a amizade entre os dois foi, a cada dia, mais próxima e sincera. Clemente nasceu nesta cidade de Sevilha, no número 13 da Rua Santander, hoje número 5, bem perto da Catedral, em 23 de abril de 1946. Trabalhava em um escritório como contador e sua maneira de viver era simples. Nos primeiros dias de sua amizade, e depois de uma conversa que tiveram, Clemente revelou a Manolo que, no espaço de uma semana, teve dois sonhos: a Santíssima Virgem apareceu-lhe e lhe impôs o hábito branco de Santo Domingo. Clemente contou-lhe tudo isso com grande naturalidade, ao que Manuel não deu importância. Mas Clemente, certo da transcendência desses sonhos, reafirmou com firmeza: eu serei dominicano. Mas antes de continuar o breve relato sobre Clemente, se faz uma pequena apresentação dos começos das aparições celestiais em El Palmar de Troia. Em 30 de março de 1968, a Santíssima Virgem do Carmo aparece pela primeira vez, sobre um lentisco do recinto La Alcaparrosa, a quatro meninas do povo: Rafaela, Ana, Josefa e Ana. Esta planta, chamada lentisco, era abundante no recinto. Do lentisco da primeira aparição, não sobrou nada, pois os devotos cortaram suas ramas como valiosa relíquia. No lugar exato foi colocada uma pequena cruz de madeira, e ao redor dela se faziam orações e os videntes recebiam visitas celestiais. Desta maneira foi preservado o local escolhido pela Santíssima Virgem em sua primeira aparição. Depois, já sendo Clemente vidente, foram colocados neste lugar do lentisco a Sagrada Face de Jesus e a imagem de Nossa Mãe do Palmar. O recinto das aparições está localizado a 1 quilômetro da cidade, aproximadamente, de El Palmar de Troia, que fica a cerca de 15 quilômetros de Utreira e pertence à província de Sevilha, Espanha. Depois das quatro primeiras meninas, foram surgindo outros videntes. Quando Manuel conheceu Clemente, Manuel já tinha visitado o lugar da aparição, como um simples curioso, embora mantendo um certo respeito e interesse. Falou com Clemente de El Palmar, que ele também já havia visitado, e em seu carro se dirigiram até o local da aparição. Durante as várias visitas que fizeram durante o ano de 1968, sua postura foi de curiosidade respeitosa, pois no fundo admitiam que pudesse haver algo sobrenatural. Era 15 de outubro de 1968. Eles souberam que a Santíssima Virgem havia chamado, por meio de uma das videntes, para que viessem muitos, nesse dia, a El Palmar. Clemente e Manuel foram a El Palmar já de noite. Quando chegaram, tudo havia passado, pois eram quase 11 da noite. No entanto, essa hora os esperava algo desagradável. Ao chegar ao portão do recinto, notaram que ainda, no lentisco, havia um grupo de pessoas. Estas davam voltas, como dançando em círculo, em torno de uma mulher, enquanto que, intercalando sarcásticas gargalhadas, cantavam as Ave Marias do Rosário, entre risadas e aplausos diabólicos. O espetáculo estremecedor foi apreciado, a essa distância, graças a uns círios acesos acima. não se atreveram a subir ao lentisco. Rezaram umas ave-marias e voltaram para Sevilha. Algum tempo depois se informaram que uma mulher demente, que ninguém conhecia, havia semeado a confusão entre os assistentes dizendo que era a encarnação da Virgem do Pilar. A partir dessa data, Clemente e Manuel quase desistiram de visitar El Palmar. Mas, entrado o verão de 1969 quando, graças a um artigo publicado no ABC, por um padre jesuíta, em defesa de El Palmar, novamente sentiram certo interesse por esses fenômenos sobrenaturais. O interesse aumentou, graças a outra nota, também publicada no ABC, do irmão Nectário Maria, ancião de reconhecida sabedoria, pela qual convidava para uma conferência que daria no convento de La Salle, Rua São Luís 35, em Sevilha. Clemente e Manuel foram ouvir a conferência. Estavam presentes um bom número de pessoas, entre elas, Dom Antônio Vota e sua esposa. O irmão Nectário Maria fez uma resumida e interessante exposição dos fenômenos de El Palmar, acompanhada de provas documentais. Finalizado o ato, puderam trocar algumas palavras com o irmão Nectário, ficando um pouco mais convencidos de que as aparições poderiam ser certas. Mais uma data-chave, nesta resenha histórica, é a de 15 de agosto de 1969, a festa da Assunção da Virgem. Pela manhã, Clemente e Manuel partiram para as praias de Cádiz, para passar o dia. Mas, em seu itinerário, decidiram passar por El Palmar de Troia. Ali havia um grupo de pessoas que esperavam um padre jesuíta que possivelmente celebraria a missa pela tarde. Pouco depois da chegada desse sacerdote, falaram com ele e decidiram ficar ali o dia todo. Pela tarde vieram mais peregrinos. O padre jesuíta disse a Santa Missa sobre um altar que ficava junto à parede, fora do recinto das aparições. Durante a missa, uma vidente teve uma visão da Santíssima Virgem. Era a primeira vez que presenciaram um êxtase, embora não estivessem muito próximos da vidente. Comungaram com muita devoção e ficaram convencidos de que as aparições de El Palmar eram verdadeiras. Subiram, depois, ao lentisco, onde estava outra vidente vendo o Senhor, em um maravilhoso êxtase. De repente, ouviram uma voz potente, a do irmão Nectário Maria, dizendo com certeza, Cristo está aqui presente. Clemente e Manuel estremeceram. Era a primeira vez que ouviram que o Senhor apareceu em El Palmar. Também presenciaram uma visão de outra vidente, apreciando uma forte fragrância celestial. Desde então, suas visitas a El Palmar eram quase diárias. Foram conhecendo melhor os videntes e recebendo as provas de sua autenticidade. Um detalhe muito significativo, eram a frequente atenção que o Senhor e a Virgem Santíssima tinham para com Clemente, através dos diversos videntes de El Palmar, dando-lhe uma distinção singular e mostrando-lhe uma preferência especial. Sem dúvida alguma, o céu preparava o caminho para aquele a quem, depois, confiaria suas mensagens mais importantes. Vejamos alguns destes fatos. Uma das videntes revelou a Clemente que a Virgem lhe havia dito que chegaria um dia a ter visões e que sofreria muito. Estavam uma noite no lentisco, uma vidente, o esposo dela, outra vidente, Clemente Domingues, um casal de Jerez, algumas pessoas mais e Manuel. Durante a reza do Santo Rosário entraram em êxtase dois dos videntes. A Santíssima Virgem chama a Clemente através dos dois videntes, para se aproximar dela. Essas videntes não se atreviam a falar. Mas Clemente sente em seu interior a chamada, como uma força que o aproxima mais ao lentisco. A Virgem avança em sua direção, põe suas mãos sobre sua cabeça e o cobre com todo o corpo. Uma das videntes disse, olhe, olhe. Ambas estavam presenciando o fato. Algo semelhante aconteceu poucos dias depois com o Senhor, estando uma vidente em êxtase. E de muitas outras formas o céu reiterava suas atenções, para com Clemente, por meio dos outros videntes. Inesquecível foi, para Clemente e Manuel, a data de 14 de setembro de 1969, festa da exaltação da Santa Cruz. Já era de noite. Pouco tempo antes haviam presenciado um êxtase de uma vidente, que os encheu de grande paz. Mas o diabo, através de uma pessoa que estava presente, perturbou a alma de Manuel, enchendo-a de dúvidas. Clemente e Manuel desceram para a estrada. Uma angustiosa confusão que aprisionava o espírito de Manuel, o fez exclamar: "Não voltarei mais a El Palmar enquanto a Virgem não me chamar." Clemente começou a chorar. De repente, sai do horizonte uma luz potentíssima, que avança lentamente até pousar sobre o lentisco, formando uma grande cruz sobre um pedestal de flores luminosas e com maravilhosos resplendores. A emoção era indescritível. Clemente e Manuel saíram correndo para o lentisco. Mas, no meio do caminho, a visão maravilhosa desapareceu. Perguntaram a três pessoas que estavam rezando ali se tinham visto algo. Eles olharam estranhados, respondendo que não. Também estava ali um vidente, e ele confirmou essa visão a eles, entrando, pouco depois, em um maravilhoso êxtase. Seguiam frequentando o El Palmar. Clemente e Manuel faziam todos os dias a via sacra, e dirigiam, às vezes, as orações no lentisco, e isto era do agrado dos que ali estavam, principalmente dos videntes. Tiveram oportunidade de ver, em várias ocasiões, os êxtases das quatro primeiras meninas, que eram de um candor extraordinário. Conheceram e fizeram grande amizade com uma das outras videntes, cujos êxtases lhes produziriam grande paz na alma. Também presenciaram algumas visões de outros videntes. Clemente mostrava desejos de ver a Virgem. Havia-lhe pedido muitas vezes. Foi no dia 30 de setembro de 1969, quando Clemente teve a primeira visão. Havia transcorrido um ano e meio desde a primeira aparição de El Palmar. Oravam no lentisco um bom número de pessoas, entre os quais se encontrava uma das videntes. Estava ficando escuro. De repente, sentiram como suspirar Clemente e dizer-lhes que vê duas figuras de pessoas, uma alta e outra mais baixa, que vêm andando lentamente para o lentisco desde a parte alta do recinto. As duas figuras, que eram escuras e nas quais o vidente não pôde apreciar os traços de seus rostos, ficam paradas a uns metros mais acima do lentisco. Clemente, ao mesmo tempo em que os via, estava consciente do lugar e das pessoas ao seu redor. Ele compreendeu, pelos detalhes, um pouco borrado, de seus corpos, que se tratava do senhor e do padre Pio. Após a visão, uma vidente, que também havia presenciado a aparição, confirmou que eram o senhor e o padre Pio. Poucos dias depois, teve idêntica visão, e nas mesmas circunstâncias, com outra das videntes. A partir destas datas, Clemente teve visões frequentes. Também via a Virgem, a São José e a outros santos, mas da mesma forma que as duas primeiras, escuras e sem poder apreciar seus rostos. No dia 8 de dezembro de 1969, festa da Imaculada Conceição, foi uma data memorável para Clemente. De manhã Clemente e Manuel foram para El Palmar para ficar o dia todo. Reuniram-se um bom número de pessoas. No meio da manhã, Clemente entra em êxtase ante a visão da Virgem Imaculada. Minutos depois, apareceu o Senhor, como Cristo Rei. Era a primeira vez que, o vidente, havia visto ao Senhor e à Virgem, claramente, apreciando perfeitamente todos os seus detalhes de figuras e rostos. Clemente cai em terra pelo arrebatamento, com a perda de todos os seus sentidos. A partir desta data todas as visões de Clemente foram de uma percepção perfeitamente clara. Mas, pela tarde, já escuro, o céu presenteou-o com outras visões maravilhosas. Primeiro apareceu a Santíssima Virgem, rodeada de anjos, os quais vestiam os hábitos da Ordem de Santo Domingo. Logo depois, o Senhor apareceu, e depois um santo. O Senhor indicou ao vidente que era Santo Domingo. Este santo fundador dos dominicanos, anunciou a Clemente a presença de São José, que também se tornou visível. O vidente ouviu pela primeira vez a voz do Senhor, a da Virgem e a dos dois santos. Mas a visão estava ficando cada vez mais impressionante. Clemente recebia das mãos da Santíssima Virgem o hábito branco de Santo Domingo, que traziam os anjos e lhe impuseram. Pouco depois, recebia também os ornamentos sagrados de sacerdote, e ia recitando, em latim, as partes da missa, que ditava São José, menos a consagração. Para que não haja erro de interpretação que possam fazer os leitores, é preciso advertir que tudo isso aconteceu de forma mística, já que o vidente se via assim revestido na visão. Aqueles ao redor do vidente, só apreciavam seus gestos e ouviam sua voz. Foi um êxtase de indescritível beleza e emoção. A primeira mensagem recebeu Clemente da boca de Santo Domingo, em 10 de dezembro de 1969, recomendando a reza do Santo Rosário de Pai Nossos. Mas neste dia aconteceu um fato muito significativo. Quando chegaram Clemente e Manuel a El Palmar, a porta de entrada do recinto, que estava junto à grande cruz que há na parede, estava fechada. Essa foi a entrada primitiva. Caiu Clemente em êxtase. Viu como São José se transladou desde o lentisco à parede, próximo a eles. Aqui se repetiu a mesma celebração da missa de que falamos no dia 8, e outras vezes mais aconteceu dias depois. Apareceram também os senhores Santo Domingo. Quando acabou o êxtase, puderam contemplar como se abriu uma nova porta de entrada, a que hoje existe. Não saiam de seu assombro, porque ninguém ouviu nenhum ruído. Só Dom Antônio Vota lhes contou que, durante o êxtase de Clemente, foi pôr as mãos sobre a parede e ela desabou. Coisa estranha, pois esta tinha resistência suficiente para não cair tão facilmente. Clemente indicou que na mesma porta, sobre a parede, havia se colocado São José. Todos entenderam que foi este santo quem o abriu. Não se atreveram a entrar. Por fim foram ao recinto com algum medo e, quando avançaram uns metros, Clemente viu a São José que, desde a porta, com sua vara, lhes indicava que deveriam subir ao lentisco. No dia 12 de dezembro de 1969, Clemente teve uma visão de Santo Domingo, que lhe disse: "Agora contemple a minha direita o divino rosto de Nosso Senhor Jesus Cristo. Olha, meu filho, a face daquele que deu tudo, até seu alento, pelos teus pecados, e pelos pecados de todo mundo." E apareceu a santa face de Jesus, dolorosa e sangrando. Santo Domingo deu-lhe a continuação às importantes mensagens sobre a Santa Face, a propagação da adoração da Santa Face em todo o mundo, a Santa Via Sacra e a comunhão reparadora das primeiras quintas-feiras, reparando os ultrajes ao divino rosto do Senhor. Até que fosse colocada a Sagrada Face no lentisco, carregavam um quadro do rosto do Senhor, e oravam diante dele. Era muito frequente que, nos êxtases, Clemente pegasse o quadro em suas mãos, o levantasse e abençoasse a todos, em latim, por mandato do Senhor. Clemente, quando era quase uma criança, pertenceu à Congregação da Santa Face, localizada na paróquia de São Clemente, do Sacrário, anexa à Catedral. Esta paróquia, onde Clemente foi batizado, está presidida, no altar-mor, por uma tela da Santa Face e uma imagem do Papa São Clemente. A Santa Face do lentisco foi colocada, por mandato do céu a Clemente, no dia 2 de fevereiro de 1970. A imagem da Divina Pastora foi colocada e abençoada nos dias 1 e 2 de março de 1972. Nossa Mãe do Palmar foi colocada no lentisco no dia 12 de setembro de 1972. Nas admiráveis visões que Clemente teve durante muitos anos, recebeu também a graça dos estigmas da paixão de Cristo, nas mãos, na testa, na cabeça e no lado direito, mistérios que se repetiram em várias ocasiões. Algumas destas chagas foram recebidas na presença de muitos que frequentavam o sagrado lugar de El Palmar de Troia. Pelas mensagens celestiais que Clemente recebeu, se entrevistou com as mais altas hierarquias da Igreja Romana, já em sua maioria corrompidas, da Espanha e de outras muitas nações da Europa e América, e confrontou a muitos desses hierarcas para afirmar, diante do obstinado proceder deles, os direitos de Deus e da Igreja conforme ordenavam o Senhor e a Virgem Maria. Visitou em várias ocasiões, em sua residência de Roma, o cardeal Santo Alfredo Taviani, para apresentar, ante o Papa São Paulo VI, mensagens relacionadas à Igreja e com seu pontificado, e em algumas destas mensagens se davam nomes e sinais de cardeais e bispos traidores. Em uma ocasião, em um gesto de suprema valentia, Clemente Domingues entregou as mensagens de El Palmar ao próprio Papa São Paulo VI, em uma das audiências papais. Dito glorioso Papa São Paulo VI, que conhecia as aparições e mensagens celestiais, jamais condenou a obra do Palmar de Troia. Clemente foi vítima de grandes perseguições promovidas pelos inimigos de El Palmar. Inclusive, no mesmo lugar de aparições, foi perseguido por muitos dos que frequentavam o sagrado lugar, e grande culpa disso tiveram outros videntes, que covardemente traíram suas próprias mensagens, e desta forma desacreditavam aquelas que Clemente recebia. Clemente Domingues Y. Gomes, foi o grande defensor do Papa São Paulo VI, denunciou perante o mundo, com valentia e decisão, que este Papa era vítima da maçonaria vaticana, cujos maçons administravam fortes drogas para anular sua vontade. Em 23 de dezembro de 1975, o então Clemente Domingues Y. Gomes fundou a Ordem dos Carmelitas da Santa Face, por mandato do Senhor. Os membros da Ordem dos Carmelitas da Santa Face são os apóstolos marianos dos últimos tempos, também chamados de crucíferos. É a última e única ordem religiosa dos últimos tempos, e a verdadeira continuação da Ordem do Monte Carmelo fundada pelo santo profeta Elias e depois reformada pela insigne doutora Santa Teresa de Jesus. Na Ordem dos Carmelitas da Santa Face, está contido o espírito de todas as outras ordens religiosas fundadas ao longo da história da Igreja. A Ordem dos Carmelitas da Santa Face consta de três ramos, o primeiro, os religiosos, o segundo, as religiosas e o terceiro, os fiéis terciários. Todos os membros da Igreja Una, Santa, Católica, Apostólica e Palmariana, pertencem, cada um em seu ramo, a esta última ordem religiosa. Assim como a antiga Ordem Carmelita preparou a primeira vinda de Cristo como Messias, a Ordem dos Carmelitas da Santa Face prepara a segunda vinda de Cristo, para julgar a todos e estabelecer o reino messiânico. A Ordem dos Carmelitas da Santa Face tem como missões primordiais a de preparar o segundo advento de Cristo e a de lutar tenazmente contra o Anticristo e suas hostes infernais. Em 1 de janeiro de 1976, no sagrado lugar do lentisco de El Palmar de Troia, Clemente foi ordenado sacerdote pelo arcebispo São Pedro Martim Godin Tuc, e em 11 de janeiro do mesmo ano, Clemente foi consagrado bispo pelo mesmo hierarca, que veio de Roma para cumprir tão transcendental missão. Após sua consagração como bispo, o padre Clemente Domingues ordenou e consagrou muitos, formando assim o Colégio Episcopal Palmariano. Tudo isso foi motivo de uma terrível perseguição, promovida pela hierarquia eclesiástica oficial romana, até o ponto de que, o padre Clemente Domingues, em 6 de abril de 1976, foi desterrado da Espanha, junto com o padre Manuel Alonso e outros de seus bispos, sacerdotes e religiosos, por ordem de um juiz de Utreira, devido à pressão constante do apóstata cardeal de Sevilha José Maria Bueno Monreal, feroz perseguidor das aparições de El Palmar de Troia, apesar das muitas provas que teve da veracidade de ditas aparições. Em 29 de maio de 1976, em uma de suas incansáveis viagens apostólicas, o padre Clemente Domingues perdeu os dois olhos em um acidente automobilístico, o qual foi para ele um sofrimento inimaginável. Porém, como cego, continuou com a mesma intensidade apostólica pela Espanha, outras nações da Europa e da América, proclamando em seus sermões a verdadeira fé, a tradição e a santa moral, defendendo energicamente o Papa São Paulo VI, combatido por progressistas e tradicionalistas, e principalmente denunciando as heresias e corrupções propagadas por cardeais e bispos desde o Vaticano e de diferentes dioceses. O bispo primado de El Palmar de Troia, primeiro como Padre Clemente e depois com o nome de Padre Fernando, era a voz que clamava na Igreja em nome do Sumo Pontífice Romano, o qual não lhe era permitido falar ou atuar livremente. No dia 4 de agosto de 1976, Nosso Senhor Jesus Cristo, em uma de suas maravilhosas aparições, prometeu ao Padre Clemente o primado da Igreja, com estas palavras: "Tu serás o futuro Pedro. O Papa que consolidará a fé e a integridade na Igreja, lutando contra as heresias com grande força, porque te assistirão legiões de anjos. O grande Papa Gregório, a glória das Oliveiras." Em 1 de janeiro de 1977, o bispo Padre Clemente coroou canonicamente a sagrada imagem que hoje preside no camarim do lentisco com o título de Nossa Mãe do Palmar Coroada. Anos depois, também coroou a imagem do Santíssimo José e a de Santa Teresa de Jesus. Em 20 de janeiro de 1977, por mandato da Santíssima Virgem Maria, o bispo Padre Clemente mudou seu nome de batismo para Padre Fernando. Por vontade expressa de Deus, e até a morte do Papa São Paulo VI, o bispo Padre Fernando ocupou a altíssima dignidade de vice-vigário de Cristo na Igreja. Em 6 de agosto de 1978, estando o bispo Padre Fernando em Santa Fé de Bogotá, Colômbia, faleceu o Papa São Paulo VI. A partir desse momento, por disposição de Deus, passou a ocupar a cadeira de São Pedro, com o nome de Gregório XVII, de Glória Olivae. Pouco depois, Nosso Senhor Jesus Cristo apareceu, acompanhado dos santos apóstolos Pedro e Paulo, e colocou sobre a cabeça do novo Papa a sagrada tiara, sendo assim coroado de maneira misteriosa e profunda. Entre muitas outras coisas, o Senhor lhe disse: só os simples e humildes de coração reconhecerão ao que é o verdadeiro Papa, o Papa Gregório XVII. Começa o grande pontificado da Glória das Oliveiras. O Papa anunciado por muitos místicos, por muitas profecias. Também lhe anunciou que, no conclave de Roma, sairia o antipapa. Esteve presente no magno acontecimento da aparição de Nosso Senhor Jesus Cristo, o Bispo Secretário de Estado, Padre Isidoro Maria, Manuel Alonso Corral. No dia 9 de agosto do mesmo ano, o Vigário de Cristo, São Gregório XVII, chegou de avião a El Palmar de Troia procedente da Colômbia, e desta forma misteriosa ficou transladada a Cátedra de São Pedro desde Roma a El Palmar de Troia, que passou a ser a sede apostólica da verdadeira Igreja, a Una, Santa, Católica, Apostólica e Palmariana, também chamada de Igreja Cristã Palmariana dos Carmelitas da Santa Face. No dia 15 de agosto do mesmo ano, foi a solene coroação oficial do Sumo Pontífice Palmariano, ou seja, sua coroação externa e visível, pelas mãos de quatro bispos, que impuseram sobre sua cabeça a sagrada tiara. Assim começou a história do papado em El Palmar de Troia, com a missão de restaurar e manter a integridade doutrinal e disciplinar na Igreja de Cristo, mediante profundas reformas e magistrais ensinamentos. Após a morte do Papa São Paulo VI, foi consumada a apostasia geral da Igreja Romana, que deixou de ser a verdadeira Igreja de Cristo. Essa apostasia arrastou toda a humanidade católica, com a exceção de um reduto que permaneceu firme na verdadeira doutrina da Igreja, os fiéis palmarianos sob o cajado do verdadeiro Vigário de Cristo, o Papa São Gregório XVII, com sede em El Palmar de Troia. Em contraposição à verdade, foi nomeado na apóstata sede romana um falso pastor, o sinistro antipapa João Paulo Eumasson, um lobo disfarçado de ovelha, cujo lema é de Meditate Lunae, que significa da meia-lua, símbolo de cismas e heresias, e depois de seu pseudo e efêmero pontificado, foi nomeado outro falso pastor, o antipapa João Paulo II Masson, besta voraz, irrelevante precursor do anticristo, cujo lema é de Labore Solis, que significa o eclipse do Sol, e que ousou interpor-se entre o Sol, o Papa São Gregório XVII, e a humanidade, dando lugar ao maior eclipse espiritual conhecido até agora. O antipapa João Paulo II foi o maior propagador de heresias e outras corrupções. O Papa São Gregório XVII Magníssimo, com sua espada flamígera, foi Igreja o chicote contra todas as heresias e outras corrupções, espalhadas pelo mundo pelos semeadores da iniquidade. Este vigário de Cristo anatematizou energicamente aos antipapas da Igreja Apóstata Romana e todos os seus seguidores. Este sumo pontífice, como zeloso guardião da casa do Senhor, vigiou a porta do aprisco confiado a ele por Cristo, impedindo que os lobos ferozes penetrassem para dispersar e devorar o rebanho e ao mesmo tempo expulsou aqueles que, camuflados, pretendiam corromper a Igreja desde dentro. Este grande caudilho do Tarro, com os cânones de sua doutrina infalível e de sua disciplina inflexível, proclamou a grande cruzada do período apocalíptico mediante um edital doutrinal e disciplinar, mais bélico, em defesa dos direitos de Deus e da Igreja. Com ele começou a caudilhagem do Tarro, e portanto a caudilhagem carmelitana ou dos crucíferos dos últimos tempos. O Papa São Gregório XVII realizou numerosas viagens apostólicas, pela Europa, América, Ásia, Oceania e África, predicando por toda parte. Numa delas, a mais longa, visitou as dioceses palmarianas dos cinco continentes. Em várias ocasiões, esteve em Jerusalém e em outras cidades de Israel relacionadas com a vida, paixão e outros mistérios de Cristo e Maria. O Papa São Gregório XVII foi o grande mensageiro apocalíptico. Graças às suas mensagens, o mundo chegou a conhecer com inteira veracidade o que concerne a estes últimos tempos ou era apocalíptica. Ele teve suficiente valentia e intrepidez de evidenciar os grandes acontecimentos. Graças à sua fidelidade às mensagens recebidas de Deus, a humanidade é conhecedora do que está contido na mensagem secreta de Fátima, tão manipulada e traída pela própria vidente, a réproba Sor Lúcia de Fátima, em complô com o antipapa, o réprobo João Paulo II e outras altas hierarquias da Igreja Apóstata Romana. Sor Lúcia de Fátima traiu a verdade da mensagem secreta de Fátima para agradar aos altos hierarcas do Vaticano. A mensagem secreta de Fátima é fundamentalmente a seguinte: o comunismo e a maçonaria escalarão ao topo e demais posições elevadas do Vaticano, o qual se consumou com o estabelecimento em Roma do antipapado após a morte do Papa São Paulo VI. Após a morte da Sor Lúcia de Fátima, Nosso Senhor Jesus Cristo apareceu ao Papa São Gregório XVII, no dia 22 de fevereiro de 2005, e deu-lhe a seguinte mensagem: a apóstata Sor Lúcia de Fátima está no fogo eterno do inferno. O Papa São Gregório XVII desempenhou a dificílima e transcendental tarefa de dar continuidade, no sagrado lugar de El Palmar de Troia, à Santa Igreja fundada por Nosso Senhor Jesus Cristo. É o grande restaurador e reformador dos santos ritos e santos costumes. Graças ao seu trabalho incansável como sumo pontífice e mestre infalível, enriqueceu sobremaneira o tesouro doutrinal e disciplinar da Igreja e consolidou a fé e a integridade. São Gregório XVII foi um papa gigante. Por isso o Papa São Pedro II deu-lhe o sobretítulo de Magníssimo, não concedido a nenhum outro papa depois de São Pedro. O glorioso Papa São Gregório XVII Magníssimo faleceu às 15,30 horas, em 21 de março de 2005, segunda-feira santa, em sua cela da Casa Papal, no recinto de Nossa Mãe do Palmar Coronada, El Palmar de Troia. O glorioso Papa São Gregório XVII Magníssimo, embora morreu no dia 21 de março de 2005, no entanto consumou sublimemente sua fecundíssima vida enquanto celebrava o santo sacrifício da missa no dia anterior, 20 de março, no altar-mor da Basílica Catedralícia de Nossa Mãe do Palmar Coroada, pois no altar sacrossanto foi onde adoeceu com máxima gravidade, ficando desta maneira misticamente crucificado na cruz do Calvário, já que a Santa Missa é o mesmo sacrifício do Calvário ou sacrifício da cruz. Esta é a suprema aspiração que deve ter todo ministro do Senhor e, portanto, a maior honra que pode haver para um sacerdote. O Papa São Gregório XVII foi canonizado solenemente pelo seu sucessor Papa São Pedro II, no dia 24 de março do ano 2005, festa da Quinta-feira Santa. Está enterrado na Basílica Catedralícia de Nossa Mãe do Palmar Coroada. Declarado Magníssimo Doutor da Igreja pelo Papa São Pedro II Magno no dia 23 de abril de 2005. No dia 29 de julho de 2005, o Papa São Pedro II Magno definiu infalivelmente que a alma do Papa São Gregório XVII Magníssimo, de glória olivae, não passou pelo purgatório, senão que foi diretamente para o céu. Manuel Alonso, companheiro inseparável de Clemente, foi testemunha dos sobrenaturais fenômenos místicos do afortunado e ilustre vidente. Foi o grande difusor das mensagens palmarianas dadas a Clemente Domingues, e acompanhou a este em muitas de suas viagens apostólicas por todo o mundo. Ambos perderam injustamente seus postos de trabalho por defender com valentia a obra de El Palmar. E Deus permitiu assim para que a partir de então pudessem se dedicar totalmente ao apostolado. E como a obra de El Palmar de Troia foi terrivelmente perseguida pela hierarquia progressiva e demolidora da Igreja Romana, regida então pelo Papa São Paulo VI, Manuel Alonso teve também que defender com grande energia e tenacidade as aparições de Palmar. Em 1 de janeiro de 1976, a instâncias da Santíssima Virgem Maria, Manuel Alonso foi ordenado sacerdote, junto com Clemente, pelo arcebispo São Pedro Martin Godintu, que havia chegado de Roma e em 11 de janeiro de 1976, foi consagrado bispo pelo mesmo hierarca. Por ordem do céu, o bispo Padre Manuel Alonso recebeu o nome de Padre Isidoro Maria. Durante as sessões dos santos, magnos e dogmáticos concílios palmarianos, o reverendíssimo padre Isidoro Maria interveio como principal colaborador do Papa São Gregório XVII nas diferentes assembleias. O padre Isidoro Maria, por mandato do Papa Gregório XVII, viajou por diferentes partes do mundo predicando e ensinando a doutrina católica palmariana. foi secretário de Estado durante todo o pontificado do Papa São Gregório XVII e é cofundador da Ordem das Carmelitas da Santa Face. Em 24 de outubro de 2000, o Papa São Gregório XVII Magníssimo nomeou-o como seu sucessor na Cátedra de São Pedro. Com a morte do Papa São Gregório XVII Magníssimo, o padre Isidoro Maria subiu ao sólio pontifício com o nome de Pedro II, de Crucia Apocalíptica. O Papa São Pedro II, com vigorosa valentia, apacentou o rebanho da Igreja Católica Palmariana. Com verdadeira entrega e fidelidade aos planos divinos, se preocupou em completar o labor difusor da Santa Bíblia Palmariana e outros documentos. Num mundo de apostasia geral, o Papa São Pedro II, como bom pastor, mediante suas cartas apostólicas e definições dogmáticas, defendeu e proclamou com coragem a doutrina e moral sacrossantas, combatendo assim os erros e demais costumes corrompidos. Fruto deste glorioso pontificado é também a história eclesiástica palmariana. Definiu infalivelmente que o Anticristo nasceu no ano 2000, em Belém, a mesma cidade em que nasceu Nosso Senhor Jesus Cristo. O Papa São Pedro II Magno faleceu santamente às 20:07 horas, no dia 15 de julho de 2011, véspera da festa de 16 de julho, em sua cela da Casa Papal, e está enterrado na Basílica Catedralícia de Nossa Mãe do Palmar Coroada. A Santa Igreja Palmariana na atualidade está regida por Sua Santidade o Papa Pedro III, de Gloria Ecclesiae. Este glorioso vigário de Cristo, com autêntica entrega e suma fidelidade, segue apacentando o rebanho da Igreja Católica Palmariana, a ele confiado por seu divino fundador, Nosso Senhor Jesus Cristo. Com grande amor e fé sincera, o Papa Pedro III continua valentemente o labor do Papa São Pedro II, combatendo os erros e demais costumes corrompidos da humanidade. Assim guiando a Igreja, este supremo pastor palmariano nos prepara para receber a Cristo em sua gloriosa segunda vinda para implantar o reino messiânico na Terra. Resumo do conteúdo. Das mensagens mais importantes. Dadas em El Palmar de Troia. 1. A verdadeira Igreja atual é a Una, Santa, Católica, Apostólica e Palmariana, anteriormente Romana. 2. A defesa da autêntica fé católica contida nas Sagradas Escrituras, na Santa Tradição, no Magistério Autêntico da Igreja, nos Sagrados Concílios, na Doutrina dos Santos Padres. 3. O amor, obediência e submissão à Sagrada Pessoa do Papa, como Vigário de Cristo, Rocha Infalível, primeiro São Paulo VI com sede em Roma, logo Gregório XVII com sede em El Palmar de Troia. 4. O restabelecimento da Santa Missa, como autêntico sacrifício do altar e a abolição do Novus Ordo Pseudomissa introduzida na Igreja Romana. 5. O restabelecimento do latim como língua oficial da Igreja, assim como o incenso, a música sacra, o ouro como culto a Deus, a batina no sacerdote, o véu e o decoro da mulher no templo. 6. O amor, respeito e autêntica adoração à Sagrada Eucaristia, a obrigação de receber a Sagrada Comunhão de joelhos e na língua, condenando a administração da comunhão de pé, como irreverente, e na mão, por sacrílega. 7. O amor, respeito e veneração à Santíssima Virgem Maria, como Mãe de Deus e Mãe da Igreja, a defesa dos dogmas mariológicos, das sagradas imagens e do culto e lugar que lhe corresponde na Igreja, por sua alta dignidade. 8. O amor e a devoção aos santos, em especial ao glorioso Patriarca São José, o culto às suas imagens, assim como a devoção às almas benditas do Purgatório. 9. A exortação contínua à oração e à penitência, à Santa Missa, à Santa Comunhão, à adoração noturna e diurna ao Santíssimo Sacramento, à meditação na paixão do Senhor mediante o exercício da Santa Via Sacra, à reza do Santo Rosário como uma arma poderosíssima contra Satanás, e outras devoções recomendadas pela Santa Mãe Igreja. 10. A reparação pelas ofensas inferidas à Sagrada Face de Jesus, a seu Sacratíssimo Coração e ao Imaculado Coração de Maria, mediante a comunhão reparadora das primeiras quintas-feiras, primeiras sextas-feiras e primeiros sábados do mês, respectivamente. 11. A condenação do progressismo, demolidor da santa tradição, e das heresias que se espalharam dentro do próprio seio da Igreja Romana, por muitos sacerdotes e incluso alguns bispos e cardeais. 12. A condenação do marxismo e da maçonaria, profetas do anticristo. 13. A exortação à vigilância e oração, pois o comunismo e a maçonaria haviam entrado na Igreja Romana, ocupando altos cargos. 14. O anúncio de um cisma na Igreja, com a nomeação de um antipapa, que ocorreu após a morte de São Paulo VI em 6 de agosto de 1978, e a eleição por Cristo do verdadeiro sucessor, o Papa São Gregório XVII, nesse mesmo dia. 15. O anúncio da chegada do anticristo que será adorado como Deus, o triunfo do poder comunista no mundo. 16. O anúncio de uma próxima terrível guerra mundial, que destruirá muitas cidades, a purificação do mundo pelo fogo e o castigo dos perversos. 17. O triunfo do Imaculado Coração de Maria, a derrota de Satanás, a segunda vinda de Cristo e o reinado total e absoluto de Cristo. Tudo isso acontecerá muito em breve. Nota explicativa do Papa São Pedro II Magno. Sobre o Santo Sacrifício da Missa. Primeiro, desde o início das aparições de El Palmar de Troia, sempre se celebrou no sagrado lugar do Lentisco, a Santa Missa segundo o rito tridentino latino de São Pio V, imposto obrigatoriamente pelo próprio Papa para a Igreja Universal. Segundo, jamais no Lentisco de El Palmar de Troia se celebrou outro rito diferente até que o Papa São Gregório XVII Magníssimo, em sua Constituição Apostólica e Definições Dogmáticas do dia 9 de outubro do ano 1983, aboliu o rito tridentino ao ser substituído pelo rito palmariano. Terceiro. Portanto, até a Constituição Apostólica de 9 de outubro de 1983 do Papa São Gregório XVII Magníssimo sobre a imposição universal da Santa Missa Palmariana, Nosso Senhor Jesus Cristo e a Santíssima Virgem Maria sempre que pediam a celebração da Santa Missa o faziam segundo o rito tridentino latino de São Pio V. Quarto. A Santa Missa Palmariana foi confeccionada por intervenções diretas e indiretas de Nosso Senhor Jesus Cristo e da Santíssima Virgem Maria, com profundos estudos por parte do Papa São Gregório XVII Magníssimo e com a colaboração dos veneráveis padres do Santo, Magno e Dogmático Concílio Palmariano. Quinto. O rito da Santa Missa Palmariana é muito semelhante à utilizada por Nosso Senhor Jesus Cristo na primeira missa do Cenáculo, no dia da Quinta-feira Santa. A Santa Missa Palmariana é essencialmente sacerdotal, já que o são todos os atos que a integram. Sexto. Por causa da apostasia geral da Igreja Romana e a consequente falta de um importantíssimo número de missas, devido à inevitável necessidade de reparar Deus, e tendo em conta que a maior desgraça que pode existir no mundo é a carência de inumeráveis missas, a Santa Missa Palmariana foi inspirada pelo Espírito Santo para que os poucos sacerdotes em comunhão com a verdadeira Igreja, ou seja, palmariana, pudessem celebrar um maior número de santas missas, como jamais houve na história da Igreja, dada a brevidade da Santa Missa Palmariana. Na Santa Missa, em cada altar, se perpetua o autêntico sacrifício propiciatório reparador, trazendo sobre o mundo e o universo inteiro abundantes bênçãos e graças. Mensagens dadas ao vidente. Clemente Domingues Y. Gomes, hoje o Papa São Gregório XVII Magníssimo. Sobre a Santa Face de Nosso Senhor Jesus Cristo. 12 de dezembro de 1969. Sagrado lugar do Lentisco de El Palmar de Troia. Santo Domingo de Guzmán apareceu a Clemente Domingues e deu-lhe a seguinte mensagem. Santo Domingo de Guzmán. Que se estenda por todo o mundo a adoração da Santa Face do Senhor. Fazei a Via Sacra contemplando o divino rosto de Cristo Jesus, comemorando a paixão, morte, ressurreição, unida às dores da bem-aventurada sempre Imaculada Virgem Maria, pedindo perdão por todos os pecados, todas as ofensas, insultos, sacrilégios, proferidos ao divino rosto. Que comunguem todas as primeiras quintas-feiras de cada mês, durante todos os anos, até a próxima vinda do Senhor, fazendo 20 minutos de reparação, dando graças a Deus, pedindo a conversão da Rússia. Todos aqueles que adoram a Santa Face e fazem esta comunhão reparadora receberão a graça de morrer em santidade. A salvação do mundo está em fazer o que se é ditado nesta mensagem. 12 de dezembro de 1969. Santa Teresinha do Menino Jesus e da Santa Face. Disse a Clemente Domingues. Meus filhos, quando beijeis o divino rosto de Jesus, direis, adorável face de nosso Senhor Jesus Cristo, vilmente ultrajada por meus pecados, concedei-me a força necessária para vos defender com a vida. 14 de dezembro de 1969. Neste dia, Santo Domingo de Guzmán pediu que fosse colocada o quanto antes possível a Santa Face no sagrado lugar do lentisco. 15 de dezembro de 1969. Sagrado lugar do lentisco de El Palmar de Troia. Santo Domingo de Guzmán apareceu a Clemente Domingues e disse-lhe: Santo Domingo de Guzmán. Meu filho, agora olhe à minha direita e contempla o divino rosto. Te falo, Senhor. A Santa Face. Em verdade vos digo, que todos aqueles que haveis adorado meu divino rosto com fé, humildade, compaixão e tenham meditado em minha paixão, morte, considerando-se culpados de minha morte, vos prometo infinitas graças e não vos abandonarei nunca. Vos prometo que vereis meu divino rosto por toda a eternidade. Deveis rezar muitos rosários de Pai Nossos, adorar minha face, fazer a via sacra, comungar todas as primeiras quintas-feiras de todos os meses, durante todos os anos até a minha próxima chegada a vós, que será muito em breve, e tereis uma paz inalterável. Satanás ficará totalmente atado por toda a eternidade. Não voltareis a sofrer mais nem enfermidades, nem nada que vos doa, porque o pecado ficará varrido para sempre das almas. A Imaculada Conceição. Meu Divino Filho vos disse que quem pede graças pela minha mediação, as receberá. E eu vos digo que quem não adorar a face de meu Divino Filho, eu não o ouvirei. O Sagrado Coração de Jesus. Meu Filho, quem adorar meu Divino Coração e não adorar meu Divino Rosto, não terei compaixão dele, pois quem adora o coração adora todo o corpo. Quem adorar meu coração e minha face e desprezar a Eucaristia, eu não o ouvirei. Meu divino rosto é a medalha que todos podem oferecer para alcançar as graças. 17 de dezembro de 1969. Sagrado lugar do lentisco de El Palmar de Troia. Aparição e mensagem a Clemente Domingues. A Santa Face. Em verdade vos digo, que todos aqueles que adorem a meu divino rosto, o contemplarão por toda a eternidade, e quem o ultrajar, não voltará a vê-lo. 1 de janeiro de 1970. Sagrado lugar da lentisco de El Palmar de Troia. Aparições e mensagens a Clemente Domingues. A Santa Face. Meus filhos, vos encaminhais à santidade, porque quem adorar meu rosto receberá a graça da santidade, e tudo o que peçais à minha mãe depois de adorar o meu rosto, ela vos concederá. O Pai Eterno. Meus filhos, esta adoração do rosto divino de meu filho, a tinha preparado antes da criação do homem, porque já estava em minha mente. Meus filhos, quem adorar o divino rosto do meu filho receberá minha bênção e aplacarei a ira que tenho preparada para o mundo. Meus filhos, não esqueceis que desejo que adoreis o divino rosto de meu filho. 2 de janeiro de 1970. Igreja Catedral de Sevilha. Aparição e mensagem a Clemente Domingues. O Sagrado Coração de Jesus. Meu filho, pelas ofensas que recebe meu divino rosto, meu coração sangra. Todas as pessoas que adoram meu divino rosto receberão de meu misericordioso coração graças para alcançar a vida eterna. 4 de janeiro de 1970. Sagrado lugar do lentisco de El Palmar de Troia. Aparição e mensagem a Clemente Domingues. Santa Teresinha do Menino Jesus. Todo aquele que leve o sobrenome da Santa Face morre na santidade, pela graça de Jesus Cristo e pela mediação de Maria, vossa mãe. 22 de janeiro de 1970. Sagrado lugar do lentisco de El Palmar de Troia. Um grupo de pessoas se opuseram a que se entronizara a Santa Face no lentisco. Aparição e mensagem a Clemente Domingues. O Pai Eterno. Por que se obstinam em não colocar neste lugar sagrado o santo rosto de meu filho, quando é a minha vontade? Há quem diga que no crucificado está tudo. Acaso, no Senhor crucificado não está o coração, e ainda assim se estabeleceu a devoção ao Sagrado Coração de Jesus cumprindo minha vontade? Do mesmo modo quero que se cumpra a adoração ao divino rosto de meu filho. dificilmente alcançará o paraíso celestial quem não estimar a adoração da Santa Face. O motivo de colocar o Santo Cristo não é obstáculo para que também se coloque a Santa Face. Meus filhos, tenham caridade. Invocai a Virgem, minha amada filha, para que triunfe a adoração da Santa Face. Vos abençoo novamente, porque vos quero a todos. O Pai Eterno pediu o quadro da Santa Face, o pegou em suas mãos e o beijou. 2 de fevereiro de 1970. Sagrado lugar das aparições de El Palmar de Troia. Festa da Purificação da Santíssima Virgem Maria. O quadro da Santa Face foi levado desde a entrada do recinto ao lugar do lentisco para ser entronizado, enquanto se rezava Santa Via Sacra. No caminho, às 6h14 da tarde, houve uma dança do sol. Nele apareceram a Santa Face e a Santíssima Virgem. Acima do sol, o Pai Eterno, que disse a Clemente: Meus filhos, esta obra é minha. Vos abençoo. Às 8 da tarde, depois de fazer a Via Sacra, se colocou a Santa Face de Nosso Senhor Jesus Cristo no lugar do lentisco, fazendo-se imediatamente depois uma soleníssima adoração da Santa Face. Nosso Senhor Jesus Cristo. Meus filhos, vos agradeço por terem vindo a este sagrado lugar contemplando minha paixão, pela qual tirastes muitas almas do purgatório, e se converteram no mundo muitos pecadores, e houve curas no mundo por vossos roubos unidos à minha paixão. Sempre que venhais, adorai o meu divino rosto, no que se reflete os tormentos que padeci por vossos pecados para levar-vos à vida eterna com meu Pai. O Pai Eterno. Meus queridos filhos, todas as honras que fazeis a meu divino filho, a mim me fazeis, e tudo o que ofereceis por ele, eu aceito, e tudo o que pedireis em seu nome, eu concedo. Filhos meus, contemplai a santa face de meu divino filho, meditai sua paixão. Por vossa salvação morreu na cruz, e tenhai compaixão pelos sofrimentos que passou sendo justo. Vos digo, meus filhos, que sempre que adoreis o rosto do meu unigênito filho, eu me mostrarei misericordioso com todos vós e a minha ira se aplacará. 2 de fevereiro de 1970. Em uma casa particular. A Imaculada Conceição. Estou muito contente que tenha sido colocado o divino rosto de meu filho. Cairão muitas graças para aqueles que lhe adorem. 5 de fevereiro de 1970. Sagrado lugar do lentisco de El Palmar de Troia. Primeira quinta-feira do mês. O Senhor apareceu a Clemente Domingues e deu-lhe a seguinte mensagem. Nosso Senhor Jesus Cristo. Em breve a humanidade verá o meu rosto glorioso e ficarão maravilhados em minha segunda vinda. Ai! Ai! Se todo mundo adorasse meu rosto, quanto mudariam as coisas? Mas, se faz o contrário, despreza-o. 8 de fevereiro de 1970. Sagrado lugar do lentisco de El Palmar de Troia. Aparição e mensagem a Clemente Domingues. Nosso Senhor Jesus Cristo. Meus filhos, cada vez que desagravais meu divino rosto, meu coração se enche de misericórdia e converte muitos pecadores. Meus filhos, procurai ter todos o divino rosto em casa. Vos prometo que, em onde se encontre, entrará a paz e cairão abundantes graças no lar. Prometo, na hora de entregar sua alma a mim, mostrar-me cheio de misericórdia, já que meu Pai quer a devoção a meu divino rosto para salvar a humanidade. Sempre que tenhais atribulações, problemas, estejais em apuros, adorai meu divino rosto e minha mãe rogará por vós, já que ela, com aqueles que adoram minha sagrada face, se mostra cheia de grande amor por seus filhos e não lhes nega seu socorro. Concederei graças sobreabundantes a todos aqueles que adorarem e a espalharem por todo o mundo. 20 de fevereiro de 1970. Sagrado lugar do lentisco de El Palmar de Troia. A Virgem Maria apareceu a Clemente Domingues e deu-lhe a seguinte mensagem. A Santíssima Virgem. Não permitais que profanem o divino rosto de meu filho, é o caminho para chegar ao Pai Celestial. 12 de abril de 1970. Sagrado lugar do lentisco de El Palmar de Troia. A Virgem Maria apareceu a Clemente Domingues e deu-lhe a seguinte mensagem. A Santíssima Virgem Maria sob a invocação do Carmo. Meu filho, me dirijo a vós como a mãe de Jesus e vossa, para dizer-vos que mediteis, com o seu coração, e colocados em minhas mãos, a saudação que me fazeis na salve. Meditai especialmente na parte que dizeis, mostrai-nos a Jesus, a isso venho, a mostrar-vos meu divino Filho Jesus, e vos mostro em sua divina face desfigurada, maltratada, ensanguentada, cuspida, que se fez vítima para oferecer-se a vosso Pai Celestial para purificar-vos de vossos pecados e redimir-vos para a vida eterna. Vos digo que, aqueles que ainda não compreendeis o lugar que deve ocupar meu divino Filho, adorai sua divina face para consolar meu dolorido coração, para que algum dia saibais fazê-lo, porque se deve fazê-lo por ser Deus e vosso Redentor. Meus filhos, quando não compreendais o meritório que é adorar a santa face de meu divino Filho, pensai o seguinte: vou adorar a divina face de nosso Senhor Jesus Cristo para alegrar o coração imaculado e dolorido de minha mãe, a Virgem Santíssima. Desta forma compreendereis que sou canal para ir a Jesus, vosso Salvador e Rei do Universo, por vontade do Pai Celestial. 28 de maio de 1970. Sagrado lugar do lentisco de El Palmar de Troia. Festa do Corpus Christi. O Senhor havia dado antes instruções a Clemente Domingues sobre o escapulário da Santa Face, e se trouxeram ao lentisco alguns exemplares confeccionados. Nesta aparição, o Senhor deu a mensagem oficial sobre dito escapulário. Aparição e mensagem a Clemente Domingues. Nosso Senhor Jesus Cristo. Meus filhos, estou aqui entre vós, vinde e adorai-me. Levai sempre esta moeda de minha sagrada face. A fareis do mesmo material que o santo escapulário de minha mãe. Assim levareis a proteção de minha santa mãe em minha, e colocareis as palavras: mostrai-nos, Senhor, vossa face, e seremos salvos. O levei sempre pendurado ao pescoço. Estará composto o escapulário, primeiro, a parte frontal, minha divina face, a parte de trás terá dois corações, meu e o de minha Santíssima Mãe. Aqueles que morrerem com ele lhes prometo levá-los, por mediação de minha mãe, à felicidade eterna, no mesmo momento de deixar este mundo, e lhes prometo conservar a sua família firme na fé. Chegará um dia em que, com este escapulário tereis que dar testemunho contra os inimigos, e alguns sofrereis por mostrar minha moeda, mas maior será a graça que alcançareis na vida eterna. Não demoreis a usar este escapulário, pois minha mãe se alegrará muito, pois ela está mais contente estando os dois sempre juntos, mãe e filho. Impôs ao vidente este escapulário, abençoou e se foi. 15 de junho de 1970. Sagrado lugar do lentisco de El Palmar de Troia. O Senhor apareceu a Clemente Domingues e deu-lhe a seguinte mensagem. O Sagrado Coração de Jesus. Meus filhos, se olhais bem na expressão de meu divino rosto, chegareis a compreender o misericordioso que é meu sacratíssimo coração. O espelho do meu coração é meu rosto, por ele sabeis que tenho um coração humilde, misericordioso, grande, capaz de colocar todos os cristãos se chegando a amar até derramar a última gota de sangue por todos os homens. Cabe mais amor que a entrega total pelo amado, no qual estavam todos os homens. Olhai bem em meu rosto, ensanguentado, esbofeteado, empoeirado e rachado, pelos insultos que recebi dos ímpios. Pensai por um momento, como estaria meu coração, de dor, de angústia e sofrimento. Mas, por isso, os peço que repareis meu divino rosto para consolar meu dolorido coração. Meus filhos, seguindo este caminho, chegareis a amar intensamente a Eucaristia. Eis aí a profusão de meu amor, dar meu corpo a comer e meu sangue a beber, para alimentar as almas e alcancem a felicidade eterna. Meus filhos, sabeis o que causou mais dor à minha Santíssima Mãe? Pois foi ver meu rosto desconhecido, falto da formosura que ela tantas vezes havia acariciado em suas santas mãos. Lhe produziu tal dor em seu imaculado coração, ver o rosto inchado. Parecia mais um leproso que seu filho. E sabeis qual foi a maior alegria que recebeu minha Santíssima Mãe, depois de minha paixão? Foi meu rosto glorioso, na qual se via a minha divindade. Pois cada vez que repareis meu divino rosto, consolais o coração imaculado e dolorido de minha Santíssima Mãe, e cada vez que se despreza meu rosto, minha mãe recebe uma punhalada em seu coração. 6 de agosto de 1970. Sagrado lugar da lentisco de El Palmar de Troia. Aparições e mensagens a Clemente Domingues. Primeira quinta-feira do mês. A Santíssima Virgem Maria apareceu, abençoou e beijou os escapulários da Santa Face. Pouco depois apareceu Nosso Senhor Jesus Cristo, e também abençoou, beijou e tocou os escapulários, impondo às quatro pessoas que estavam presentes. A Santíssima Virgem esclarece a seguinte frase de uma mensagem anterior dada pelo Senhor sobre o escapulário da Santa Face: aqueles que morrem com ele prometo levar-lhes, por mediação de minha mãe, a felicidade eterna no mesmo momento de deixar este mundo. A Santíssima Virgem Maria sob a invocação do Carmo. Meu filho, não é necessário ter que dizer que há que reunir as condições que mandam a lei divina e os mandamentos da Igreja. Precisamente, todos aqueles que usam este escapulário terão sempre perfeito conhecimento para cumprir os mandamentos se, pois, por este meio, meu divino filho incrusta em seus corações a imagem de seu rosto, de tal maneira que o inimigo não pode resistir à luz do Altíssimo, e decide recuar e por isso, todos aqueles que usam este escapulário vão se aperfeiçoando, chegam a amar mais intensamente a Eucaristia, já que a Santa Face é espelho da Eucaristia. 7 de agosto de 1970. Sagrado lugar do lentisco de El Palmar de Troia. Primeira sexta-feira do mês. O Senhor apareceu a Clemente Domingues e deu-lhe a seguinte mensagem: O Santíssimo Coração de Jesus. Para que chegueis, meus filhos, a compreender o grande amor, a misericórdia e a entrega total de meu divino coração, é necessário que prestem muita atenção em meu divino rosto, espelho de meu coração. Quando vedes esbofeteado, machucado, ensanguentado e cuspido, pensai, quanto sofreu no mais profundo de seu coração meu divino Redentor, e quanto amou seus filhos. Quando vedes cheio de resplendor e glorioso, pensai, meu divino Salvador me perdoou, pois vi em seu rosto refletido o perdão que saia de seu coração. Filhos meus, referindo-se ao escapulário da Santa Face, tendes agora um escapulário digno de heróis, pois chegará o dia em que sereis perseguidos, já que muitos não admitirão devoção a meu divino rosto, nem a meu Santíssimo Coração, nem ao Imaculado Coração da Virgem Maria, minha e vossa mãe, mas vós tereis que dar testemunho com ele. Meus filhos, amai com todos vossos corações meu divino rosto, e conseguireis compreender a misericórdia que derrama continuamente meu sacratíssimo coração e então só pensareis em receber-me na Eucaristia, que é onde se centra todo o amor de um Deus, que se entregou à morte de cruz, e que ainda não satisfeito, quis permanecer no pão e o vinho, para ser alimento de seus filhos. E se a tudo isto lhe unis ao imenso coração de uma mãe, que vela por vós, e constantemente vai passando a seus filhos pelo seu coração para purificá-los e poder entregá-los a mim. Não vos posso dar mais, porque vos hei dado tudo. Assim que, quem quer salvar-se tem o caminho traçado por seu próprio Deus, que não quer que nenhum filho se condene. Não deixeis nunca estas três comunhões reparadoras. Estas três comunhões reparadoras são: a Diviníssima Face de Jesus, na primeira quinta-feira de cada mês ao Sacratíssimo Coração de Jesus, na primeira sexta-feira de cada mês ao Imaculado Coração de Maria, no primeiro sábado de cada mês. Meus filhos, ouvi bem, aqueles que começam a não levar em consideração a devoção ao meu divino rosto, irão encaminhando-se a não ter em consideração a devoção ao meu Sacratíssimo Coração. Chegarão ao que é pior, a desprezar a Eucaristia, pois estas devoções são meios que eu, em um alarde de amor, coloquei a meus filhos como guloseima, para que comam o pão da vida, que é a Eucaristia. 9 de agosto de 1970. Sagrado lugar do lentisco de El Palmar de Troia. O Pai Eterno apareceu a Clemente Domingues sobre uma imensa nuvem. Desceu até onde nós estávamos e pudemos beijar seus pés. Também nos abraçou duas vezes. Estava rodeado de anjos. Depois de dar a mensagem, subiu de novo até o céu. Este se abriu e Clemente Domingues pôde contemplar várias moradas de glória, que não pode explicar como são. Segundo a expressão do próprio vidente, foi a visão mais maravilhosa que teve. O Pai Eterno deu a seguinte mensagem, respondendo à pergunta do vidente: Pai, és tu? Porque alguns dizem que tu não pode aparecer. O Pai Eterno. Quereis oferecer-me todos os dias a Santa Face de meu filho, para reter o braço que tenho disposto a deixar cair sobre a humanidade? Meus filhos, deveis saber que tudo quanto me ofereceis pela sagrada face de meu filho, se converte em oferenda infinita. Meus filhos, procurai todos os dias oferecer-me a sagrada vítima, ouvindo a Santa Missa todos os dias e recebendo meu filho na Eucaristia. Que o homem não ouse mais proibir a seu Pai, Deus e Criador, de se tornar visível aos filhos que ele quer. Quero que esta mensagem seja difundida como testemunho de que sou o Todo-Poderoso. 20 de agosto de 1970. Sagrado lugar do lentisco de El Palmar de Troia. O Pai Eterno apareceu a Clemente Domingues e deu-lhe a seguinte mensagem. O Pai Eterno. Meus filhos, nos dias terríveis que virão à humanidade, a sagrada face de meu divino filho será um verdadeiro pano de lágrimas, porque meus verdadeiros filhos se ocultarão atrás dela. Será, a santa face, uma verdadeira oferenda para que eu aplaque os castigos que enviarei à humanidade. Nas casas onde estiver, haverá luz para poder se libertar do poder das trevas. Nos lugares familiares onde está a sagrada face de meu filho, darei ordem a meus anjos para que os assinalem e sejam meus filhos preservados dos males que cairão sobre esta humanidade ingrata. Meus filhos, fazei-vos todos verdadeiros apóstolos da santa face, e estendei-a por todas as partes. Quanto mais estendida está, menor será a catástrofe. 3 de setembro de 1970. Sagrado lugar do lentisco de El Palmar de Troia. Primeira quinta-feira do mês. O Papa São Pio X apareceu a Clemente Domingues e deu-lhe a seguinte mensagem. São Pio X, Papa. Meus filhos, se tivessem seguido minhas instruções para difundir a devoção da Santa Face em todo o mundo, teriam sido evitadas as duas guerras mundiais. Eu dei as instruções necessárias para que, em todas as igrejas, conventos e nas casas dos cristãos, presidir a Santa Face. Mas, não foi estendida segundo indiquei, pois a extensão foi muito reduzida, e ao não estimar esta grande devoção ao rosto de Jesus Cristo, o Pai Eterno se irritou com a humanidade e permitiu as duas terríveis guerras ao mundo. Novamente o céu está pedindo que se estenda a Santa Face, que seja adorada, e que presida lugares destacados nas igrejas, nos conventos e nas casas dos cristãos. Essa extensão, se feita, evitará a terceira grande guerra à humanidade, que será espantosa e aterrorizante. Mas, se atender à extensão, por todos os lugares do mundo, da Santa Face, o Pai Eterno se aplacará, pois contemplará o rosto de seu divino Filho desfigurado, e terá compaixão da humanidade, pois no rosto de Cristo está toda a humanidade. Vos garanto que todos os que estendem esta devoção, serão recompensados, de forma grandiosa, nesta vida e na outra. Meus filhos, procurai que, em todas vossas cartas, vá a efígie do Salvador da humanidade. Também é uma boa forma de estendê-la. E a todos aqueles que vêm aqui com fé, vos peço que carreguem sempre, quando estais orando neste sagrado lugar, a santa face no peito, de forma grande, externa, para dar testemunho de Cristo Jesus. 4 de setembro de 1970. Sagrado lugar do lentisco de El Palmar de Troia. Primeira sexta-feira do mês. O Sagrado Coração de Jesus apareceu a Clemente Domingues, que abraçou, um a um, a todos os presentes. Raios de luz saíam de seu sacratíssimo coração que se foram projetando em cada coração das pessoas presentes, ficando gravado neles a Santa Face. Logo apareceu ao vidente o Pai Eterno, que desceu até onde estávamos todos, alegre de ver, em cada coração, gravado o divino rosto de seu Filho. O Pai Eterno deu a Clemente a seguinte mensagem. O Pai Eterno. Meus filhos, pela devoção e adoração que haveis tido à santa face de meu divino Filho, saíram do sacratíssimo coração dele, raios luminosos que estamparam sua santa face em vossos corações, e agora eu, como Pai, ao contemplar-vos e ver o rosto de meu Filho em vós, não vos posso negar nada, porque é o meu Filho a quem vejo. Peçam sempre que a sagrada face de meu Filho se grave em vossos corações. 23 de setembro de 1970. Sagrado lugar do lentisco de El Palmar de Troia. No segundo aniversário de sua morte, o Padre Pio apareceu a Clemente Domingues e deu-lhe a seguinte mensagem. O Padre Pio de Pietrelcina. Meu filho, eu fui um verdadeiro amante da Santa Face de Nosso Senhor Jesus Cristo. os grandes devotos da Santa Face têm uma glória incomparável. Estão mais próximos de Jesus, contemplando seu rosto glorioso. Todos os verdadeiros devotos da Santa Face receberão graças sobreabundantes para alcançar a santidade que, sempre conseguirão unidos à cruz do Divino Mestre. Sem cruz não há santidade. Tem que crucificar-se junto a Jesus e implorar à Mãe de Deus que rogue incessantemente por todos. Aqueles que difundem a devoção à Santa Face serão recompensados de forma singular na pátria celestial e ainda na pátria terrestre. Meu filho, imita os grandes adoradores da Santa Face, e sobretudo a Teresinha do Menino Jesus e da Santa Face, a que mais amou a Santa Face e por isso ocupa um lugar preeminente junto a Jesus. 29 de setembro de 1970. Sagrado lugar do lentisco de El Palmar de Troia. São Miguel Arcanjo apareceu a Clemente Domingues e deu-lhe a seguinte mensagem. O Arcanjo São Miguel. Filhos de Espanha, procurem ter todos a sagrada face de Jesus, pois em breve iremos assinalar as casas para que sejam preservadas do castigo. Diante da sagrada face, o inimigo recua, como recuou na rebelião dos anjos. Sabeis o que eu carreguei na mão esquerda contra Satã? O rosto glorioso de Cristo, diante o qual caiu vencido e se precipitou ao abismo. Venho com a espada por seguir a tradição, mas eu nunca usei espada, mas o rosto de Cristo. Que espada maior do que esta? A espada é símbolo de poder, por isso a Igreja Católica põe na minha mão direita, e para que me reconheçam venho com ela. 8 de outubro de 1970. Sagrado lugar do lentisco de El Palmar de Troia. Aparições e mensagens a Clemente Domingues, o Pai Eterno apareceu-lhe, que desceu até onde estávamos, e nos abraçou. Depois, apareceu o Senhor, que se sentou em um reclinatório que há no lentisco, deu-nos a beijar seu divino rosto e deu a seguinte mensagem. Nosso Senhor Jesus Cristo. Oferecei sempre ao Pai meu rosto divino, e Ele se apiedará de vós. Vos peço a todos que adoreis meu divino rosto e que presida vossos lares, para que o Pai Celestial os encha de graças e perdoe vossos pecados. Prometo solenemente que todos aqueles que estendam a devoção à minha divina face serão preservados do castigo da humanidade, e se sofrerem algo no castigo, será para morrer mártir e alcançar a santidade. Além disso, receberão luz para os dias de terrível confusão que se aproxima à Santa Igreja. Mas, todos devem vir a mim por mediação de minha mãe a Virgem Santíssima. Vos garanto, em verdade, que aqueles que estendem a devoção a meu divino rosto, receberão a graça de que nenhum familiar seu seja condenado eternamente, e os que estão no purgatório, sairão rapidamente. Dizei à humanidade que meu Pai Celestial disse que quem se opõe à extensão da devoção à minha divina face, ficará cego para compreender os mistérios de Deus, e irá dando tropeções após tropeções até cair no abismo. Meu Pai diz que meu divino rosto representa Ele. Prometo, também, a todos aqueles que não compreendam esta devoção e têm rogado incessantemente à minha Santíssima Mãe pedindo luz, a receberão. 25 de outubro de 1970. Sagrado lugar do lentisco de El Palmar de Troia. Aparição e mensagem a Clemente Domingues. Cristo Rei. Para compreender o fogo do meu coração, há que adorar meu divino rosto. Meu sagrado coração projeta com raio seu amor em minha divina face. 5 de novembro de 1970. Sagrado lugar do lentisco de El Palmar de Troia. O Senhor apareceu a Clemente Domingues e deu-lhe a seguinte mensagem. Nosso Senhor Jesus Cristo. Meus queridos filhos, olhem meu rosto cheio de sangue, de suor, de saliva e hematomas. Imaginem, então, como está meu sagrado coração. Por meu divino rosto conhecereis até que ponto vos amei. Nele se reflete meu coração oprimido, meu coração exprimido, meu coração esmagado pelos pecados da humanidade. 30 de novembro de 1970. Sagrado lugar do lentisco de El Palmar de Troia. Dia em que se comemoram os 32 meses da primeira aparição em El Palmar de Troia. O Senhor vem rindo, e as palavras do vidente Clemente Domingues, que poucas vezes vens rindo. Se visses a alegria que me dá, o Senhor disse. Nosso Senhor Jesus Cristo. Rio porque estou junto a vós, que estais honrando a minha Santíssima Mãe neste lindo dia. O vidente pergunta-lhe: é assim que veremos seu rosto no céu? Não, filhos, será infinitamente mais resplandecente, mais formoso, mais grande. Se vos desseis conta, estariais sempre pensando em vir a ver meu rosto glorioso nos céus. É a luz do céu. Todos aqueles que alcançam o paraíso celestial, ao contemplar meu rosto glorioso, vem a divindade e aí se rompe o véu dos mistérios. Mas, para chegar a essa felicidade, é necessário reparar meu rosto de paixão, meu rosto dolorido, meu rosto esbofeteado, meu rosto ensanguentado. Se eu agora vos quisesse mostrar meu rosto glorioso, todos vós cairíeis mortos. Não há humano que possa resistir a este resplendor. Houve uma pessoa que, já na terra, teve a alegria de me ver com o rosto glorioso tal como tenho no céu, e essa pessoa é minha Santíssima Mãe, porque agradou ao Pai Celestial. Pois, meus apóstolos, na transfiguração do Tabor, não chegaram a ver meu rosto completamente glorioso, pois teriam morrido. Meus filhos, pensem sempre em contemplar meu rosto glorioso e assim não pecareis, pois quem verdadeiramente deseja ver a seu Deus, recebe grandes forças para combater o inimigo. Logo, referindo-se à Santíssima Virgem, acrescentou: a maior adoradora de meu rosto. Aquela que com mais amor o beijava e acariciava. Minha mãe passava horas e horas contemplando meu rosto, o mimava, o acariciava como nenhuma mãe, porque sabia que era seu Deus. Imitai a minha Santíssima Mãe e, pelo menos, chegareis a adorar um pouco meu rosto. 1 de janeiro de 1971. Sagrado lugar do lentisco de El Palmar de Troia. Festa da circuncisão do Senhor. Às 9:30 da noite o Pai Eterno apareceu a Clemente Domingues e disse-lhe: o Pai Eterno olha para dentro para encontrar o rosto de Jesus misericordioso em tua alma. 16 de janeiro de 1971. Sagrado lugar do lentisco de El Palmar de Troia. Havia alguns que se resistiam em colocar o escapulário da Santa Face. A Virgem Maria apareceu a Clemente Domingues e deu-lhe a seguinte mensagem: a Santíssima Virgem Maria sob a invocação de Carmo. Filhos meus, tende sempre presente que, se quereis ser livrados dos ataques de Satã, o melhor meio para que ele recue e se derreta, é tendo diante, em vosso peito, o divino rosto de meu filho. Diante dele, o inimigo não pode seguir adiante, pois a luz de meu filho o derruba. Quando Satã se disfarça, aparentando ser Jesus ou ser eu, vossa mãe, e tendes externamente o rosto de meu filho, imediatamente ele desaparece, porque ele é soberbo e não pode suportar a majestade de Deus. Meus filhos, quisera que vossas mentes compreendessem o valor de usar este santo escapulário externamente neste sagrado lugar. 12 de fevereiro de 1971. Sagrado lugar do lentisco de El Palmar de Troia. O Senhor apareceu a Clemente Domingues sangrando por todas suas chagas. O vidente perguntou-lhe: por que vem sangrando, Senhor? Nosso Senhor Jesus Cristo. Acaso é ridículo que useis o santo escapulário externamente, dando testemunho de vossa fé? Acaso Satã pode insistir tantas vezes em que useis este santo escapulário? Quando precisamente este escapulário é para expulsar Satã? Vede, meus filhos, este escapulário é uma força terrível que o inimigo não pode suportar. É necessário que todos o usem externamente. Vos advirto, de hoje em diante, aqueles que estiverem neste lugar assiduamente e não usarem externamente este santo escapulário, correrão o perigo de ser assinalados por Satã, ao qual lhe darei liberdade para assim fazer. Vede, que o que leva o sinal da besta sofrerá terrivelmente. Meus filhos, são inumeráveis os que estão no céu por causa das santas cruzadas. Todos eles carregavam bandeiras com meu sinal e o da Virgem Santíssima, e enfrentavam aos inimigos, sem reparar que iam perder suas vidas corporais. Chegou o momento de ter valor e de servir de zombaria, se é necessário, em minha defesa. Olhai, que é meu rosto, meu sagrado coração e o de minha Mãe Santíssima. Nestas três reparações está a salvação do mundo. Vede, meus filhos, que estamos nos últimos tempos, que tenhais que andar com humildade e submissão. Eu vos prometo solenemente que todos aqueles que vierem a este sagrado lugar com o santo escapulário de minha divina face e dos sagrados corações colocado externamente em seus peitos, lhes farei as maiores graças, lhes mitigarei os castigos do céu e colocarei paz em seus lares. Valor, meus filhos, adiante com vossa fé. Sempre usem o santo escapulário dando testemunho de mim e de vossa mãe. Aqueles que propaguem o uso deste escapulário, lhes encherei de graças sobreabundantes e sua coroa será maior no reino dos céus. 15 de fevereiro de 1971. Sagrado lugar do lentisco de El Palmar de Troia. A Virgem Maria apareceu a Clemente Domingues e, referindo-se à mensagem do Senhor de 12 de fevereiro de 1971, deu-lhe agora a seguinte mensagem. A Santíssima Virgem Maria sob a invocação do Carmo. É também meu desejo que todos tenhais sempre pendurado em vossos peitos o santo escapulário de meu divino Filho Jesus, com seu sagrado coração e meu coração imaculado. Multiplicai estes santos escapulários. Vede, o arcanjo São Miguel, em seu escudo, levava estampado o divino rosto de Jesus para combater aos anjos rebeldes. Imitai a São Miguel. 26 de setembro de 1971. Itália. Catedral de Turim. Capela do Santo Sudário. O Senhor apareceu a Clemente Domingues e deu-lhe a seguinte mensagem. Nosso Senhor Jesus Cristo. Meu filho, transmita à humanidade que este é meu autêntico retrato, o Santo Sudário de Turim. Que o mundo reconheça este sagrado mistério, este é o retrato do meu corpo, resplandecendo minha sacratíssima face. Que o mundo se dê conta que esta é a hora da sagrada face. É por isso que desejo sua adoração e veneração em todos os lugares do mundo, para que seja aplacada a ira do Eterno Pai, ao recriar-se na face de seu ungido. Ao meditar na minha sacratíssima paixão diante de meu divino rosto, o coração sente mais perto a redenção e as graças são sobreabundantes. Italianos, franceses, portugueses, espanhóis. Venham ao sagrado lugar de El Palmar de Troia, na Espanha, onde se venera uma cópia de minha sagrada face, pela qual cairão abundantes graças à Igreja e ao mundo. A todos aos que cheguem esta mensagem, peço-lhes que difundam a devoção à minha sagrada face em todas as partes, a propaguem e se façam apóstolos da sagrada face, os quais brilharão mais no reino do Pai e serão aqueles que verão meu rosto com mais luz na eternidade. 2 de fevereiro de 1974. Sagrado lugar do lentisco de El Palmar de Troia. Festa da apresentação de Nosso Senhor Jesus Cristo e purificação da Santíssima Virgem. Primeiro sábado do mês. A Virgem Maria apareceu a Clemente Domingues e deu-lhe a seguinte mensagem. A Santíssima Virgem Maria. Meus queridos filhos, obrigada a todos vós, que viestes a este sagrado lugar, neste dia soleníssimo em que se celebra o quarto aniversário da colocação soleníssima da Santa Face de meu Divino Filho, desta Santa Face, que é o Sol para iluminar a toda a humanidade. Desta santa face, que irradia a luz a todos os homens de boa vontade espalhados por todas as terras. Por um desígnio expresso da Augusta Trindade foi pedido entronizar, neste sagrado monte, a divina face de Cristo Jesus, Rei dos Reis. Quantas bênçãos ha recebido este lugar e seus devotos, desde que foi entronizada a sagrada face. E quanto ha recuado o inimigo infernal. Meus filhinhos, que horror e que pânico tem Satã a divina face. Não podeis imaginar. Por isso, está garantido aqui, dentro destas grades, que Satã obre com menos poder. E disto, muitos não querem dar conta. Olhai e observai que, quando orais aqui, orais diante do espelho da divindade, essa face sacratíssima que vos mostra dolorosa paixão para a vossa salvação. Meus queridíssimos filhinhos, defendei este sagrado lugar contra as investidas do dragão infernal. Protegei esta sacratíssima face, que é e será a luz do mundo. Infelizmente, nem todos compartem isto que vos digo. Queridíssimos filhinhos, já vedes como se ora e como se faz penitência e sacrifício diante esta sagrada face. E assim, o Eterno Pai aplaca sua cólera. E assim, o Eterno Pai deixa de ver muitas coisas que existem no mundo, porque seus olhos estão voltados na face de seu ungido. Ditosos vós, os que estáis aqui celebrando este acontecimento, porque é um acontecimento muito grande o aniversário da entronização do Sacratíssima Face de Cristo Jesus. Não é um dia qualquer, é um dia soleníssimo, porque compete ao bem das almas das diversas nações que vão vindo a este sagrado lugar. Esta santa face, que é adorada e venerada neste lugar, está sendo estendida a todos os cantos da terra. Em muitos países está difundida e preside os lares dos devotos deste lugar. Por esse motivo, a ira do Pai Eterno vai se aplacando. A vós, meus queridos filhos, corresponde estender mais esta docíssima devoção à sacratíssima e sereníssima face de vosso Salvador. Meus queridos filhos, eu vos pergunto, acaso não vedes na santa face a majestade de Deus? Acaso não se vislumbra sua onipotência? Meditai diante ela, diante esta doce face, e vereis as delícias e recebereis bênçãos e graças. Vede, meus filhinhos, hoje todo este sagrado lugar está cheio de anjos, gozosos, cantando os louvores de Deus. E sabeis onde estão se centrando estes anjos, para onde estão olhando? Estão olhando a Sacratíssima Face. Ó, meus filhinhos, nunca dareis conta da importância da devoção à Santa Face, especialmente nestes últimos tempos. Um dia chegará em que a Sacratíssima Face de Cristo Jesus será vista por toda a humanidade, mais já gloriosa. Mas, para alcançar esta graça, é necessário, antes, reparar sua sagrada face ultrajada. Pobrezinhos alguns que se afastam da Santa Face. Pobrezinhos. Não sabem o que fazem. Não sabem as graças que perdem. Alegrai-vos e dai graças ao céu, porque tendes a dita de adorar e venerar a sagrada face neste sacratíssimo monte de Cristo Rei. Meus queridos filhos, a todos os que estáis aqui, que a santa face de Cristo Jesus penetre em vossos corações e fique tão unida a vossos corações, que seja prenda de salvação para todos vós. Ó, meus filhinhos, quanta alegria há no céu ao ver a estes grupos humilhados e ajoelhados, adorando o rosto de Cristo Jesus. Bem é verdade que todas as devoções são boas e saudáveis e levam ao céu. Mas esta, da Santa Face, tem um matiz especialíssimo por desejo expresso da Augusta Trindade. Porque a face é a representação da dignidade do homem, e Cristo foi ofendido nessa mesma dignidade. Por isso, Cristo tem que ser reparado nessa mesmíssima dignidade que representa a sua Sacratíssima Face. A face é o espelho da alma. Vós, como fiéis devotos da Sagrada Face, tendes que enxugá-la com vossas orações, tendes que limpá-la, abrandar o enorme hematoma que tem, tirar os espinhos. E como? Com a oração e o sacrifício diante de sua divina face. Eu vos garanto, meus queridos filhos, que a todos os devotos da face divina, lhe será dada uma grande luz para compreender os mistérios dos últimos tempos. Eu vos garanto maternalmente, meus queridos filhos, que todos aqueles que professais amor especial à Santa Face, sereis grandemente avisados de perigos e catástrofes e sereis iluminados especialissimamente e sereis os que estareis mais próximos do Senhor na Pátria Celestial. Todas estas graças tendes os devotos da Santa Face. Não as perdeis, meus queridos filhos, que também é fácil perdê-las. Meus queridos filhos, procurai ter todos os dias, em vossas casas, ainda que seja uma pequena oração dedicada à divina face de Cristo Jesus. Ao se levantar, não vos esqueceis de saudá-la e, ao se deitar, não vos esqueceis de pedir-lhe a bênção. E caminhando assim, chegareis felizes à pátria celestial. Um dia, não muito longe, será visto nos céus de Espanha, a divina face, que será o estandarte do grande caudilho do Tarro. Os inimigos de Deus e de Espanha, ao ver a Santa Face, recuarão e o caudilho do Tarro triunfará. É preciso que Espanha se consagre à Santa Face de Cristo Jesus, porque altos desígnios vão preparar esta nação para o apostolado dos últimos tempos. E tudo isto se alcançará, com maior graça, com esta consagração solene de Espanha inteira à Santa Face. 13 de fevereiro de 1975. Sagrado lugar do lentisco de El Palmar de Troia. Por volta das 10 da noite, estando todos em oração, Clemente Domingues entrou em êxtase diante a presença da Santíssima Virgem Maria, que lhe entregou o divino menino. Depois, o Senhor lhe apareceu e deu a Clemente a seguinte mensagem. Nosso Senhor Jesus Cristo. Não esqueçais, meus queridos filhos, que aí está a representação de minha santa face, que quer dizer luz de Deus para o mundo. A luz de meu rosto cobre a humanidade. E não esqueçais que minha sagrada face é um parapeito onde tropeça a ira do Pai e se evita que desça sobre os filhos. Aqui está minha sagrada face exposta em meio do mundo, para receber a ira do Pai e para dar a luz aos homens. Prepare-se o mundo para os próximos acontecimentos. Prepare-se, e bem preparado, com as armaduras da oração, penitência, sacrifício, imolação. E lembrem-se todos que minha sagrada face representa a luz divina que desce aos homens. Aqueles que meditam nas afrontas recebidas em minha sagrada face não serão confundidos, caminharão na luz, serão preservados das trevas futuras. E assim, venerando esta sagrada face, compreenderão os raios de amor que brotam de meu sagrado coração. Mas há que compreender primeiro as afrontas recebidas em minha sagrada face, o Filho do Altíssimo que expõe seu rosto para ser cuspido, esbofeteado, para servir de escárnio, e assim aplacar a ira do Pai e salvar os homens. Quando meditais bem sobre esta sagrada face, compreendereis perfeitamente a entrega deste sacratíssimo coração. Aqueles que recebem a luz da face, penetram na luz do coração. Ó queridíssimos filhinhos, quantos néscios há no mundo que rejeitam a luz do meu rosto, e assim não podem compreender as delícias de meu coração. Porque considerai vós, que homem de bons sentimentos, ao contemplar esta face dolorida, afrontada, afeada, não recebe impacto em seu coração e se morre de dor ao ver a face de seu Cristo crivada? Que homem agradecido a seu Deus, ao ver esta face cheia de dor, de cuspe, não pensa que foi para a salvação dele e de todos os homens que querem acolher-se a esta suavíssima redenção. Minha face brilhará no fim dos tempos e dará a luz aos filhos da igreja perseguida, aos filhos das catacumbas. Quando o poder do anticristo chegar, e esta face se manifestar ao mundo, todos meus filhos perseguidos se sentirão protegidos pela luz que sai de meu rosto. Pobre humanidade que rejeita esta luz, que não sabe que na minha face está o espelho da pátria celeste, que meditando bem a sagrada face, se compreende o amor de todo um Deus, que se faz homem, que se humilha, que sofre, que padece perseguição, crucificação, e que depois ressuscita para abrir o céu a toda a humanidade. Pobrezinhos os homens, que néscios são. Só querem possuir a terra por meios materialistas, e não sabem ou não querem saber que, para possuir a terra pacificamente, há que adentrar-se nesta suavíssima devoção à minha sagrada face. Quando minha sagrada face seja exposta à veneração de toda a humanidade, quando todos os meus inimigos me reconheçam como rei, ao contemplar esta face, então virá a solução para os problemas do mundo. Por outro caminho, não o busquem, pois não o encontrarão. Que a luz de meu rosto proteja todos vós. Que esta luz permaneça em vós até o fim de vossos dias e seja vosso caminho para a pátria celestial, onde podereis contemplar a minha face gloriosa por toda a eternidade.